Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Estamos de volta aqui no programa Em Pauta, hoje conversando com a Procuradora-Chefe do Ministério Público do Trabalho aqui do Paraná, Margarete Matos de Carvalho. Estamos ao vivo aqui no Facebook da ERP e também em transmissão com várias rádios aqui do interior do estado. Doutora Margarete, eu gostaria que a gente falasse um pouquinho aí do teu histórico dentro, né, dessa área do trabalho. Você tem uma ligação muito forte com os movimentos sociais, né? Queria que falasse um pouquinho da importância desse trabalho que já foi realizado com públicos como catadores de recicláveis, as pessoas em situação de rua também, os agricultores familiares também, né, tem um trabalho muito forte junto a esses públicos. Queria saber o porquê desse envolvimento aí na sua carreira e como é que foi essa escolha e um pouquinho da tua história.
Assim, muito interessante essa tua pergunta, viu, Juliana, e é muito simples de explicar também. A partir do momento em que eu comecei a atuar com o trabalho infantil, o que eu percebi? Que não bastava só focar na criança. A gente tinha que olhar para as famílias. No caso da exploração sexual comercial de crianças e adolescentes, por exemplo, durante alguns anos eu participei de diversas forças-tarefas aqui em Curitiba, Foz do Iguaçu, Paranaguá, para combater a exploração sexual de crianças e adolescentes. E percebi a dificuldade que é retirar crianças e adolescentes dessa rede de exploração e que deveríamos também focar na prevenção. Agir antes que elas caíssem nas redes de exploração. E foi aí que eu comecei a pensar de que forma o Ministério Público do Trabalho poderia contribuir com a emancipação social e econômica das famílias, dessas crianças que estão vulneráveis a todo tipo de exploração, incluindo a exploração do trabalho e a exploração sexual. No caso dos catadores, também não foi diferente, né? Eu participei de uma palestra em 2001, onde foi dito... Foi uma palestra promovida pelo UNICEF, que é, né, um organismo da ONU que trata também da infância. E lá foi dito que, né, de um programa chamado Criança no Lixo Nunca Mais, e que nasceu justamente em razão de intoxicação de crianças de um lixão da Guazinha, na região metropolitana do Recife, e que se descobriu pelo estudo que fizeram do resto que tinha nos estômagos das crianças. Eles queriam saber o porquê que elas haviam adoecido. Era carne humana, porque no lixão ia... resíduo hospitalar. E aí eu fiquei muito impressionada com aquilo, me deixou profundamente chocada, abalada, e queria saber o que estava acontecendo aqui no nosso estado. E para minha surpresa, a realidade no Paraná não era diferente. Aí eu comecei a trabalhar muito nessa atividade junto com a doutora Mariane Josviak, que participava também do núcleo que tínhamos na época de combate ao trabalho infantil, para retirar crianças e adolescentes de todos os lixões do Paraná. E vimos que não bastava esse esforço. Nós tínhamos que também pensar em promover a melhoria das condições de trabalho e da renda das famílias dessas crianças e desses adolescentes. Aí passamos a exigir dos municípios também que fizessem a inclusão social e econômica. A nossa legislação que trata dos resíduos sólidos, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela prevê a participação de associações e cooperativas de catadores. E aí a gente... transformou, digamos assim, uma estratégia que visava exclusivamente retirar a criança para pensar também nas famílias. E assim foi em relação à população em situação de rua. Em conversa com o movimento nacional, a gente tem um representante aqui em Curitiba que é muito, muito atuante, né, o Leonildo. Nós tivemos assim, a clareza de que o trabalho seria uma forma, ou talvez a porta de entrada, para garantir os demais direitos que são violados. Se eles tivessem acesso ao trabalho, eles poderiam resolver o problema de moradia, os outros problemas que são inerentes a essa população que está na rua. E quem está na rua, que fique muito claro, porque existe aí um preconceito muito grande, não estão lá porque gostam. Sim. Né? Viver, dormir na rua é muito arriscado, é muito sofrido, não tem banheiro para ser utilizado, não tem proteção às intempéries, ao sol, por exemplo, né? Debaixo de chuva, debaixo de sol, com toda a violência policial, inclusive, que tem contra eles ou entre eles. Enfim, é uma vida muito dura, muito difícil. Inclusive, o tempo médio de expectativa de vida deles é muito menor do que o nosso, né? Então, esse preconceito, ele atrapalha, né? Porque nós temos que trabalhar todos para que para que as pessoas não tenham que viver nessas condições, né? E em relação à agricultura familiar, da mesma forma, né? Pensando no trabalho infantil, de que modo nós poderíamos ajudar os pequenos agricultores, né, da agricultura familiar a sair, por exemplo, desses contratos de integração, a terem autonomia financeira. Então, a gente está trabalhando em diferentes campos. Criamos, ano passado, por exemplo, o Observatório da Erva Mate, a Erva Mate Sombreada. Ela é única no mundo. Tem benefícios, assim, à saúde, muitos benefícios já com estudos realizados, mas as famílias que têm a erva mate, colhem a erva mate. E principalmente essas que estão na região centro-sul, que tem produção de fumo, lá é uma área que tem, né, muita erva mate, ela não traz o recurso ou a riqueza que precisa ser trazida para quem realmente está produzindo. Então, nós estamos trabalhando com 50 mil famílias que produzem tabaco e que vão mudar para a produção de erva mate, e estamos tentando levar essas famílias que elas tenham, que elas se apropriem, digamos assim, de tudo da cadeia produtiva para vender direto para o consumidor final. Então, que tenham a agroindústria, que essa folha seja beneficiada por eles ou transformada em outros produtos que a gente já conhece, né? O chá que a gente compra engarrafado, sim, ou mesmo produtos medicinais, fitoterápicos, enfim. Existe uma infinidade de possibilidades e nós estamos bastante otimistas com o que podemos alcançar.
Muito bacana. Aí não tem muito segredo, né? Garantia de direitos e educação para resolver esses problemas, né, Margarete?
Com certeza. Você tocou num ponto que nos é muito caro, que é a questão da educação. A gente sempre, nós do Ministério Público do Trabalho, entendemos que a política educacional, né? A educação é a principal política que pode estruturar o país, né? Ela é estruturante, ela realmente promove, por exemplo, um aumento da escolaridade, leva ao acesso a melhores postos de trabalho, a uma renda melhor, e aí a gente quebra o ciclo vicioso da pobreza. A criança que está na escola, ela também tem o pensamento crítico, né, formado. E a gente está precisando muito de pensamento crítico, né, no momento que tem gente acreditando que a Terra é plana, né, que é distribuído kit gay nas escolas, né? A gente, eu acho que o que vem sofrendo a educação nos últimos anos não é uma crise, é um projeto político, justamente para que nós não tenhamos o pensamento crítico desenvolvido e sejamos submissos, né? Que nós não possamos lançar a voz contra o que está acontecendo e exigir que a educação tenha o recurso que seja necessário para que nosso país, de fato, seja um país que é desenvolvido. E quando eu falo em desenvolvido, não é um desenvolvimento econômico, um desenvolvimento que promova melhorias, né, sociais para todas as famílias. Eu me sinto muito incomodada em viver num país que faz com que grande parte da sua população, por exemplo, passe fome. Né? Eu não consigo conviver com essa situação de extrema pobreza. Eu não estou nessa situação, mas eu não aceito, porque nós temos riquezas suficientes para compartilhar, para que todos tenham uma vida, como a gente chama, né, decente, né? Com todos os recursos necessários para que ninguém passe fome, para que todo mundo tenha onde morar, que todo mundo tenha um trabalho, enfim, que as famílias de fato estejam estruturadas. E agora, com a pandemia, que nós tivemos a suspensão das aulas, o que a gente tem recebido são denúncias constantes de que as próprias famílias têm sido causadoras de violações de direitos dos seus filhos. O fato deles não estarem mais na escola tem submetido crianças e adolescentes à maior violência. E isso nos faz refletir que tipo de família brasileira nós somos, que não consegue proteger os seus filhos, os seus adolescentes, e que precisamos deixá-las na escola, num outro espaço, né, para que elas sejam protegidas.
Tem que proteger as crianças das próprias famílias, né?
É um absurdo.
Mas, infelizmente, é o que ocorre, né? A gente sabe que violência e criança está sempre dentro de casa, e é uma questão bem difícil, não só em relação ao trabalho, mas em todo tipo de exploração e violência que ela acaba sendo submetida, né, Margarete? Não tem como, né, fugir disso.
Eu fico realmente estarrecida com essas denúncias, porque, obviamente, a gente sempre pensa que a família é local de proteção. Primeiro
que
lugar,
que a criança,
né,
é o objeto da família, como você falou, né? Então, são muitas coisas que a gente precisa desmistificar mesmo, né?
Mas, retomando para o ponto da educação, né, nós temos aí um congelamento de investimento em educação por 20 anos. Como será a educação pública daqui a 20 anos com esse corte drástico de recursos para essa área? Né? Se nós não tivemos até hoje, na história do Brasil, nenhuma geração que tenha conseguido completar o ensino fundamental. Né? Que a média de escolaridade brasileira é de 5 anos e meio, enquanto a média do argentino é de 15 anos. Então, nós estamos muito longe de conseguir fazer com que todos os brasileiros completem o ensino fundamental. Sim. E como nós queremos um país diferente? É impossível. Nós temos que ter uma educação fortalecida, a valorização dos professores, não só a valorização salarial, mas também das condições de trabalho que são impostas aos professores, e que não sejam esses professores massacrados em praça pública quando eles vão lá reivindicar os direitos que lhes são devidos. Né? Então, eu tenho o máximo respeito e admiração por esse trabalho, né? O trabalho dos profissionais da educação, e a educação é, sim, a política que vai modificar o nosso país.
Margarete, a gente está chegando aí no final do programa. Eu queria que você só fizesse um comentário rápido aí da questão de ser uma mulher, né? Procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho representa muito aí para a história da mulher no mercado de trabalho. É, temos aí muita coisa pela frente para avançar. Como é que você vê a questão da igualdade de gêneros aí?
No que respeita aos contratos de trabalho, aos postos de emprego, nas empresas, na iniciativa privada, a diferença é brutal entre homens e mulheres, seja na ascensão, né, para conseguir postos mais elevados, de melhores salários, ou então realizam a mesma atividade que os homens e recebem menos. Então, nós temos muito que caminhar. Segundo as análises feitas, nós vamos demorar 100 anos para chegar à equidade de gênero, o que é bastante triste, considerando que as mulheres são maioria neste país, né? Nós temos, e aí acho que vem uma reflexão, né? Eu estou muito satisfeita de ocupar essa posição, de mostrar para as mulheres que nós somos capazes de exercer um cargo de alta responsabilidade, e vamos fazer isso de uma forma talvez até diferente, né? Com uma visão da mulher que de mais cuidado, de mais, enfim, a gente tem um jeito diferente, né, de lidar com as coisas, e nesse momento eleitoral, né, a gente tem que talvez refletir se não é o caso de nós mulheres elegemos mulheres, porque estamos muito longe de ter igualdade também na política, né? Então estamos próximos de eleições de vereadores e de prefeitos, vamos pensar nos nomes femininos que nós temos aí, que precisam ser valorizados, porque senão nós não teremos mulheres interessadas, né? Elas se candidatam, conseguem pouco recurso do partido para fazer suas campanhas, a não ser que seja, né, aparentada com quem seja dono do partido, porque nós temos donos de partidos, e aí a gente não tem a representação feminina que a gente tanto precisa, né, no cenário político, em cargos, enfim, que essa equidade seja de fato alcançada.
Margarete, a gente chega então ao fim do programa Em Pauta, agradeço imensamente aí a tua participação, esse recado final foi muito bacana, né, já deixa essa mensagem aí para todos os ouvintes que estão nos acompanhando, muito obrigada e parabéns aí pelo seu trabalho.
Eu que agradeço a oportunidade, deixo aqui meu bom dia a todos que estão nos ouvindo e especialmente aqui a essa equipe, obrigada.
Obrigada mais uma vez, obrigada a todos pela companhia, pela sintonia, pela audiência. O programa Em Pauta fica por aqui, semana que vem a gente volta com mais um bate-papo de interesse aí para todo paranaense, até mais.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.